E ainda dizem que o Web Summit não serve para nada, que é só um desfile de parolos, com fitinhas e cartões ao pescoço, malta que anda a entupir a linha vermelha do metro. Dizem que é um evento todo inchado, que é levado a colo pela comunicação social e que é feito por uma montanha de voluntários escravos que não veem um chavo. Mas afinal, parece que foi através do eventozinho do PEDI, da Web Summit, que foram sacados 500 empregos à Google que vem instalar-se em Oeiras. Fiu, fiu, parabéns António Costa, parabéns Paddy Cosgrove, afinal valeu bem a pena roer os ossos no Panteão Nacional. E mais banquetes houvesse com vista para o Eusébio e para a Amália, se o resultado fosse sempre este. Ah, e parabéns também Exaltino Moraes, que vai já começar a capitalizar a boa notícia neste novo mandato pós-Lindró. Aliás, com a instalação da Google no Lagoas Parque, que para quem não conhece é assim uma espécie de oásis de betão no deserto do Saara, com transportes públicos ainda piores, mas dizia eu, com a instalação da Google em Oeiras, vai ser muito mais fácil fazer pesquisas do género: porque é que devemos reeleger um ex-presidiário condenado por corrupção? Ou afinal, para que é que serve o SATU? Ou ainda, sei lá. Porque é que os cartazes do PSD em Oeiras nas últimas autárquicas tinham um boneco em vez da fotografia do candidato de Tez Morena? Ou porque é que eu só tenho vontade de ir ao Concelho de Oeiras quando o gajo dos White Stripes vem ao Nós Alive? Enfim, vai haver muito por onde pegar. O que a gente pode garantir é que as coisas estão a correr bem melhor ao Costa depois das confusões com os incêndios, mais as armas de tancos, mais a saída da ministra Constança e a confusão do Vieira da Silva com as raríssimas. De repente, as cenas parecem todas mais calmas. E o PSD anda lá entretido com o Rio, que ainda vai ter que afirmar-se. A Cristas vai dizendo que o governo tem de investir mais na saúde. Quer dizer, a pessoa que fez parte do governo que queria transformar o Sistema Nacional de Saúde numa caixa de pensos rápidos e água oxigenada, agora vem dizer que os estádios, os hospitais, não sei quem é. Bom, o Costa nas sete quintas, portanto, quem diria, o Bloco e os comunistas mansinhos, só há aquele problemazinho com a Angola e com a Operação FISE, que até tem lógica ter nome de gelado ao lá, tendo em conta que o Ministério Público vai ficar a chupar na imunidade do vice-presidente Manuel Vicente, mas vá lá, isso também não ameaça muito o nosso primeiro-ministro, até porque se houvesse julgamento, o Manuel Vicente ia chamar como testemunhas abonatórias para aí 20 pessoas da família do Eduardo dos Santos. E se isso viesse mesmo a acontecer, quer dizer, se a justiça levasse a sua avante e se as 20 testemunhas dos Santos viessem até cá, íamos ter a maior romaria de milionários angolanos em Lisboa desde o último Natal, nas lojas de luxo da Avenida da Liberdade, ou desde aquela época dos saldos de empresas portuguesas em que a Isabelinha ficou para aí com metade delas. No meio desta atrapalhada, ainda se falou na hipótese de troca de cromos, então era assim: Portugal julgava Manuel Vicente e Angola julgava o José Sócrates, mais o Santos Silva e o Ricardo Salgado. Mas o Costa não achou que um arguído do MPLA valesse por três homens sérios portugueses e assim nada feito. Posto isso, do que é que um gajo fala no inimigo público? Ora, então fala de Cristiano Ronaldo, claro. O homem que batizou o aeroporto da Madeira estraçalhou a cara toda num jogo do Campeonato Espanhol e logo ali no relvado telefonou ao Marcelo Rebelo de Sousa a pedir mimo. Toda a gente viu as imagens do craque a segurar no telemóvel, depois de ficar a escorrer sangue, com o sobrolho todo desfeito. E assim que recebeu a chamada, o presidente Celso pôs-se a caminho de Madrid, deu um chicoração ao Ronaldo e ainda regressou a tempo de coordenar as obras de reparação na bancada do Estoril. E por falar em Ronaldo, o outro Ronaldo, o Centeno, já se estreou em Bruxelas à frente do Eurogrupo e fez umas declarações à moda do falecido Dijsselbloem. É aqui o Mário. Portanto, sentou-se na cadeira do holandês e estreou-se logo a dizer que Portugal e a Grécia são autênticos shithole countries. Caraças. Parece que o Mário vai passar o mandato a agradar aos países do Norte que lhe arranjaram o tar. Bom, chegou a pôr-se a hipótese de haver seguranças do Bloco e do PCP convocados de propósito para evitar que a Alemanha ou a Finlândia abrissem o sobrolho ao nosso Ronaldo das Finanças, mas afinal, parece que o Mário está feito com os moscovicis da vida. Ainda bem para todos, e assim a extrema-esquerda até pode fingir que não anda a fazer de tropa de choque e a rezar pela saudinha da geringonça. Ora, o que é que eu tenho mais para aqui? Ah, tenho uma coisa ainda relacionada com a fricção entre o Costa e o João Lourenço, é que apesar de a gente não conseguir julgar o vice lá deles, as relações entre Portugal e Angola continuam congeladas, o que significa que ainda não é desta que o Tony Carreira atua em Luanda. Em contrapartida, o João Lourenço também não pode ir até a Nazaré fazer uma oferta por 51% do capital do Canhão. Olha, estudassem. Vou agora passar aqui à edição em papel do Inimigo, a nossa habitual coqueluche, que esta semana traz a justiça para a manchete, alguém tinha que fazê-lo. Pois é, segundo fontes bem colocadas, o presidente de Angola continuou na onda de exonerações e mandou despedir a nossa procuradora Joana Marques Vidal. O homem andava a reer tudo o que é filho do Zé Du, mas não se esqueceu de mandar abaixo a nossa Joana, que é por causa das tosses. E como se não bastasse, disse que vai mandar sacar Angola da banca e das telecomunicações portuguesas e das empresas de mais não sei quê, o que significa que não tarda, estamos outra vez na penúria e a pedir ajuda à Guiné Equatorial ou a outra chafarica qualquer da CPLP. Também na edição em papel desta semana, ficamos a saber que a nova classe profissional criada em Portugal já está a ser sondada pelo Arménio Carlos. Estou a falar das cabras sapadoras, claro, que ainda agora entraram em funções e já têm em cima da mesa um colete laranja fluorescente da Proteção Civil, uma proposta de adesão à CGTP e uma promessa de creche paga para quem trabalha aos sábados. E pronto, assim termina o episódio número 33, ou 34, ou 35, é a escolha do podcast Inimigo Público. Já sabe, se não gostou, envie-nos um e-mail e a gente manda-lhe a morada do Luís Pedro Nunes. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana, se alguma cabra sapadora quiser.